Tradíssimo, né, do técnico Pezzolano, tá vencendo o Corinthians 2-0. Arthur Jorge falou no oferecimento de 7 cabete proibido para menores de 18 anos em Ministério da Fazenda, adverte, apostar pode causar dependência. Portaria SPA/NF 3222 de fevereiro de 2025. Ô Fabrício, na sua avaliação, depois de ouvir o técnico Arthur Jorge, qual a grande lição que fica desse jogo para o Cruzeiro, especialmente para o jogo da volta? E falando em mata-mata, daqui a pouquinho é o Mengão, guerreiro.
Ah, para mim ali, ele falou ali uma frase que para mim significa muito. Os jogadores sabem que não renderam o seu melhor, que poderiam dar mais. Isso é importante, isso aí mostra o que ele viu no vestiário. Então, geralmente, quando a gente acontece de jogar, não jogar tão bem, você poderia ter dado mais, chega ali todo mundo na roda, meio chateado, mas você tenta jogar pra cima. Ó, gente, vamos passar uma borracha, a gente poderia ter jogado melhor e tal, mas isso aqui passou, vamos focar no próximo jogo. E acontece, acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Entendeu? Então, principalmente em jogos assim, contra equipes menores e tal, que não são muito favoráveis pro cara tá naquela motivação total, inspirado, né? E você jogar um clássico contra o Flamengo na Libertadores, isso aí não precisa de motivação nenhuma, isso aí não precisa nem falar. Só vai lá na roda e vai pro jogo. Adrenalina, o cara já acorda com tudo. Mas nesses jogos assim, acontece. E hoje aconteceu e o Arthur Jorge falou muito bem isso aí. Pra mim, significou muito. E a lição que fica é que no Mineirão, o Cruzeiro tem total tranquilidade pra passar. Apesar que esse empate pra Chape, como o Edu falou, joga a pressão pro Cruzeiro, né? Um time grande que vai, empata lá e tal, agora vai decidir em casa, vem com a pressão. Mas o Cruzeiro, eu acho que, pô, se jogar 80% do que vem jogando no Mineirão, consegue essa vitória e a classificação. Não precisa ser goleada, é um gol, 90 minutos para eu conseguir um gol. E aquela pegada que a gente viu, que melhorou no segundo tempo, que não teve no primeiro, que é a pressão no nome da bola, que eles conseguiram finalizar muito, que aí o repórter até trouxe ali, ah, finalização, a turma do soft score, né? E pá, ó, finalização, posse de bola, é tudo, mas foi verdade o que aconteceu, os jogadores estavam sendo pouco pressionados, então o Otávio trabalhou muito no primeiro tempo, isso dificilmente acontece no Mineirão, quando os jogadores entram ali com a torcida, pressionados, entram todo mundo concentrado, e o Cruzeiro rende muito melhor.
E foi lembrado na coletiva também, Edu, Fabrício, ouvintes do pós-jogo da Itatiaia 7K, e já tem tanto tempo que eu não tava lembrando, o jogo do Goiás, também o time de Série B, também um jogo amarrado e foi um drama, né? Um Deus nos acuda pro Cruzeiro avançar. O filme não pode se repetir, Fabrício.
É que o Cruzeiro enfrenta muita dificuldade, no Mineirão principalmente, quando os times vêm com a linha baixa. Aí você mata o principal atacante, que é o Caio Jorge, a gente tava falando agora, né, Panzi? Que tem muito a ver o jogo dele, e ele mesmo já falou, eu gosto de um jogo de transição. Dificilmente os caras dão transição no Mineirão, baixam suas linhas, o time que aconteceu muitas vezes no Mineirão, tem acontecido menos agora, o time erra os passes, se expõe de qualquer maneira, os volantes passam na frente da linha da bola e sofre o contra-ataque. Hoje eu acho que o Cruzeiro está muito mais equilibrado, está sabendo jogar melhor no Mineirão, mas realmente é um jogo de paciência, vai ser aquela coisa toda, né? Jogo amarrado ali, sabe, o cruzamento a gente já viu que a Chape é bem nos cruzamentos, bola aérea, então o Cruzeiro vai ter que envolver, vai ter que contar principalmente com o seu camisa 10, que é o principal articulador aí dessas jogadas, principalmente no Mineirão, ele participa muito mais dos jogos.
É isso, jogo da volta, hein? Nem pensar, nem lembrar daquele Cruzeiro e Goiás, aquele Esli Garcia, não foi que marcou um gol?
Ô, golaço, um baixinho, né? Pequenininho. Ô, Thiago, tá cada vez mais difícil jogar a Copa, né? O futebol tá cada vez mais dependente ali da parte organizacional, da parte tática. Hoje, você montar uma defesa organizadinha, com uma linha de 5, uma de 4 à frente, às vezes com uma linha de 3, com 2 jogadores marcando a saída de bola do adversário. Se você tem um treinador bom que sabe montar esse sistema defensivo, é difícil jogar contra esses times, cara. Pode ser time de Série B, pode ser time de Série A, que não tá bem na Série A. Não é simples. Uma defesa bem organizada é difícil de ser ultrapassada. Se individualmente os seus atletas não estão numa boa noite ou num bom dia, como hoje os do Cruzeiro não estavam, e que foi confirmado pelo Arthur Jorge na coletiva, o jogo fica ainda mais complicado. E o Fabrício tocou num ponto que é o da responsabilidade. A gente, é todo jogo de Copa, quando o time grande pega um adversário inferior, a palavra mais utilizada é obrigação. Eu prefiro usar responsabilidade, pressão, E eu concordo muito com o Fabrício. Num confronto Cruzeiro-Chapecoense, a responsabilidade é do Cruzeiro.
No Mineirão, especialmente.
Não. No Mineirão, a pressão é toda de um lado só, do Cruzeiro. Mas eu não gosto da palavra obrigação. Obrigação, eu acho, no futebol, eu acho que não cabe no futebol obrigação. Você tem a obrigação de entregar, de correr, de se doar. Isso é obrigação. Agora, obrigação de ganhar, de classificar, no futebol não consigo encaixar essa palavra. Eu consigo encaixar a responsabilidade. O time grande, ele sempre vai ter a responsabilidade. Ele sempre vai ter maior pressão do que o time menor, do que o time inferior. Então...
Ô, Panzi.
Diga lá, Pancieri.
Quer vir mais pra cá?
Vamos aqui...
Bora.
Pra gente fazer aqui a zona mista com o Fabrício Bruno. Vamos lá, então, fazer o Fabrício Bruno.
Foi suficiente... esse placar de 0-0 para que o Cruzeiro possa resolver em casa nessa próxima partida?
Eu acho que dentro do que a gente se propôs a fazer, eu acho que talvez o Mister já tenha falou até que a gente deixado, faltou um pouco de inspiração para a gente conseguir furar a retranca que a Chapecoense fez para se defender e jogar diante do seu torcedor. Eu acho que a decisão está aberta. Eles foram lá no Brasileiro e fez um jogo bastante difícil contra a gente. Mas que a gente conta com o apoio do nosso torcedor, corrigir os erros que cometemos aqui hoje, porque a gente não conseguiu fazer gol. E aí a gente ir para a decisão diante do nosso torcedor.
Fabrício, um jogo também muito forte, né, da defesa seu, do Jonathan. Queria que você falasse um pouco desse jogo, dessa força também da parte defensiva, que foi fundamental.
A gente já vem enfrentando times assim, né? Que a gente constrói de uma forma que a gente é um time bastante ofensivo e acaba sofrendo transição. Acho que não só no futebol, mas na vida não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Vai ter um momento que você vai sofrer. E aí o futebol a gente tem que correr o risco, não adianta. Mas fico feliz por mais um jogo. A gente vai dar uma sequência de dois jogos sem levar gols. Eu acho que isso é importante, isso aumenta a confiança, principalmente da defesa que vem o ano todo sofrendo gols. E acaba que um time onde não tem resultados positivos e acaba que todo jogo leva gol, é difícil pra gente, defensores. Eu acho que o que a gente não quer é ficar total, não vai buscar bola no fundo do nosso gol. Mas acho que estamos na crescente, assimilando cada vez mais o estilo do Mister de jogar. E aí falta essa letalidade para a gente sair com mais vitórias, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil.
Pensando agora na quarta-feira, né? Esse espaço foi muito curto, né? De quinta para hoje, ele até falou dessa questão física. Fabrício, queria que você abordasse isso também. O próximo jogo, quarta-feira, também vai ter essa muita intensidade, que a Chapecoense vai tentar vir para cima. É na força, é na luta, é na energia, é na coragem, é por aí.
E acima de tudo, com muita organização, né? Acho que independente pode ter faltado um pouco de inspiração na frente, mas eu acho que organização, vontade, eu acho que não faltou hora nenhuma. Talvez ali a gente tenha uma bola do Arroio, teve um gol anulado do Kenji. Então acho que ficou pelos mínimos detalhes, mas a decisão está aberta. Contar com o apoio do nosso torcedor diante do nosso estádio para a gente buscar essa classificação, que é de extrema importância para nós.
Só mais uma para fechar, esse encaixe com o Jonathan tá legal, né? Vocês dois estão bem, estão firmes.
O Jonathan é um garoto, né? Talvez um dos maiores talentos do futebol brasileiro na posição. Feliz é o Cruzeiro que tem ele aqui. Não sei por quanto tempo, porque é um moleque que assimila muito bem as coisas e tem um porte de zagueiro a nível Europa muito grande. Talvez eu nunca joguei com um cara nessa idade que tem a maturidade, a personalidade e, acima de tudo, sabe escutar na hora que fala com ele. Então, feliz é o Cruzeiro que tem um cara desse aqui. Acho que, sem dúvida nenhuma, para esse clube se tornar autossustentável, passa muito por ele, passa pelo Kenji. E eu tô aqui, cara, para ajudar ele, para ajudar o João, para ajudar o Vidalba, da maneira que eu ajudando eles, automaticamente eu acabo ajudando o clube.
Obrigado, Fabrício, obrigado. Valeu, Samuel Venâncio, falando aqui com a gente. Daqui a pouco vai vir mais gente, viu? Panzi, Thiagão, Fabrício, estamos por aqui.
Muito bem, assim que outros jogadores chegarem, a gente registra. Vamos trazer também o torcedor pra roda, hein? Nós vamos até às 10 horas da noite com o pós-jogo da Itatiaia pra Sete Cabete.
Ele encheu a bola do Jonathan Jesus, hein, cara?
É aquilo que ele até repetiu um discurso que a gente usa muito aqui na Itatiaia, que é o padrão europeu do Jonathan
Incrível.
Jesus, né?
Falou de um cara de muita facilidade pra assimilar as coisas, de um jovem que ouve muito, eu acho que isso é fundamental, tá? E esse zagueiro de padrão europeu, a gente tem visto, né? Realmente, o Jonathan Jesus tem jogado muita bola. Hoje, inclusive, foi eleito melhor em campo.
Tem certeza?
Sim, depois de... a gente pôs no papel.
A apuração foi feita e deu o Jonathan Jesus.
Mas tem o porte mesmo, altura, uma boa saída de bola, consegue carregar bem a bola quando chamado ao ataque, bom na bola aérea. Cara, e ele encheu a bola. Você nunca encheu a minha bola assim, como...
Olha, eu tenho que dizer pra vocês que o Edu Panzi é maravilhoso, ele sabe tudo de...
É um comentarista de porte europeu.
Comentarista. Alô, BBC. Padrão europeu. É. Tá bom, você que...
Mas amanhã ele vai receber um videozinho lá que hoje ele errou, né? Naquele que ele tentou antecipar... O Fabrício. Não, o Jonathan Jesus. Porque ele foi tentar antecipar aquela bola e ele errou o tempo dela, que dali é perigoso. E o cara tentou tocar por cima.
Do Giovanni Augusto.
Aquela ali...
Outras vezes.
Às vezes ele tenta antecipar e ele erra esse tempo aí. É a única coisa que ele tá falhando, assim. Mas é normal, é da idade. Isso aí vai pegar... Daqui a pouco ele vai estar no atalho, né, pai? Aí, ó... Não vai precisar desse pique todo.
Mas é um ponto interessante.
Vai lá, pá. Mas já vai, com certeza vai ser corrigido amanhã no vídeo.
Vamos trazer o torcedor pra roda, porque você que precisa de transporte público durante a madrugada sabe, agora tem Madrugão. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para sempre, lado a lado com o torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre jogando pra cima, galera! Aqui o trabalho não para, você participa com a gente, hein? Através do WhatsApp 99651-9657. 99651-9657. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago. Meu nome é José Amanso, e de Birité. Isso demonstra o tanto que o Cruzeiro precisa de atacante que decide na frente. Cruzeiro faltou atacante para decidir na frente. Essa é a realidade do Cruzeiro. Obrigado. Um abraço.
Ô Zé, um abraço pra você. Eu acho que é evidente, não à toa o Cruzeiro tá indo ao mercado, né? Tacou o Lúcio Rodrigues já bem adiantado, o Pansieri já trazia a informação, o Cruzeiro se movimentando pra buscar esse jogador de beirada. E de novo, o Bruno Rodrigues não entrou bem, né?
O Lúcio não é bem...
E tá chegando o Wesley, vai ser esse jogador do 1-1.
Mas foi perguntado, inclusive, ao Arthur... acho que foi o Adroaldo, Léo, nosso companheiro, que perguntou a ele se o Bruno agora é o reserva do Matheus Pereira.
E eu acho que ele foi muito bem na resposta. Ele falou, depende do jogo, depende da função que ele vai entrar para desempenhar, depende do que o Matheus vai estar fazendo na partida. Eu só acho que o Lúcio não é muito esse beirada. Ele pode jogar principalmente pelo lado direito, mas eu vejo muito mais como um segundo atacante, como um cara para ser uma peça, uma alternativa ao Caio Jorge. Uma coisa não vai faltar do Lúcio se ele realmente vier pro Cruzeiro, que é luta. Esse cara deixa tudo em campo. É aquele jogador chato mesmo. Brigador, batalhador, mas ele não é muito esse beirado. O Wesley, sim.
Eu achei que você tava fazendo piada do Lúcio, luto. Lúcio muito.
Pode ser também. Mas ele é aquele uruguai que larga tudo dentro de campo. Impressionante. O Wesley, sim. O Wesley é o ponto, é o jogador de lado de campo. O Lúcio mais pela direita, o Wesley pela esquerda, preferencialmente, mas eu vejo o Lúcio muito mais como um cara para ser um segundo atacante. O Peck, que é mais jogador de lado de campo, esse sim, mas ele poderia muitas vezes fazer isso com o Caio Jorge. Ser um companheiro de ataque do Caio Jorge, ora, fazer a do Matheus Pereira, jogar como um ponta de lança, ele tinha muito essa capacidade. Eu vejo no Lúcio algo um pouco mais parecido, mas ele não é beirada de origem, não.
Agora 9:19, hein? O Cruzeiro ficou no 0-0 com a Chapecoense lá no sul do Brasil. O Internacional agora 43 no segundo tempo. O Inter tá vencendo o Corinthians 2-0 no último jogo do Domingão. Amanhã tem Atlético Paranaense e Vitória fechando os jogos de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Quer qualidade comprovada? Secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Vá de Cimento CSN. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço. Tamo ouvindo a galera, hein? No pós-jogo da Itatiaia pra Sete Cabete. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Milton Adriano, Brasília. O resultado ficou bom pro Cruzeiro, mas tem algumas peças aí que o Cruzeiro pode passar pra frente. Bruno Rodrigues, Mateuzinho, esse pessoal aí, o que tinha que dar já deu. Não dá pra continuar. Boa noite, bom trabalho.
Olha, Fabrício, isso é perigoso, né? A turma já tá criando um ranço aí do Bruno. O Mateuzinho volta e meia, volta essa pauta também, viu, Fabrício?
Eles hoje não entraram bem, né? A verdade é essa, fica dando essas brechas, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar ranço, né? A gente sempre fala que o Bruno Rodrigues não é esse meia, entendeu? Para fazer a característica do Moraes, do Matheus, mas quem tem outro meia? Não tem. Aí por isso que ele entra ali, às vezes ele fica perdido, às vezes ele não é a jogada dele, é um jogador também de transição, jogador de velocidade, apesar que tá devendo muito nessa parte por causa das lesões, né? Que prejudicaram ele demais no Palmeiras, ele não tá conseguindo dar sequência. O Mateuzinho hoje também entrou, mas assim, tem que tomar cuidado porque às vezes ele deixa o Romero muito isolado ali hoje, por exemplo, fez uma jogada que não era, se arriscou, tomou um contra-ataque. Então tem que tomar cuidado, sabe? Tem que sempre entrar, cara, pro matar um leão todo dia, provar. O futebol é assim, cara. Eles têm que saber disso. Senão a torcida começa a pegar no pé mesmo. Agora, quem entrou muito bem hoje e mostrou personalidade depois de errar aquele gol, né, que perdeu no último jogo, que foi a primeira vez que jogou como titular, foi o Felipe Moraes. Entrou muito bem hoje, menino. Personalidade, aquele que o Arroz chegou de carrinho e chegou finalizando, ali não dá pra exigir muita coisa, e o goleiro defendeu, o Anderson, foi o cruzamento do Felipe Moraes, além da participação dele no meio de campo. Mostrou muito bem aí que pode contar com ele.
São agora 9:21, o Juizão deu 6 minutos de acréscimo em Porto Alegre. Lá o Inter tá vencendo o Corinthians 2-0. Gente, em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e também Minas Caixa. São mais de 39 mil pessoas beneficiadas em BH. O trabalho não para. Tamo ouvindo a galera. Fala, Guerreiro.
E o Vitor Gabriel pôde jogar hoje, viu? Parece que conseguiu efeito suspensivo.
O Wellington Campos trazia pela manhã, deram um efeito suspensivo. Pra quem não se lembra, o Vitor Gabriel, aquele mesmo que deu uma pegada no...
Operou o pé.
No PEC. Não, mas ele não foi pro jogo hoje, não. Tô vendo aqui a escalação. Acho que não saiu a tempo. Tá jogando Maripã, Mercado e o Bruno Gomes na zaga do... É isso mesmo. Não tá nem no banco hoje ainda. O Vitor Gabriel deve valer mais adiante, né? Foi concedido no fim de semana. Deve valer para os próximos jogos. É o Brasil, né? A lei no Brasil. Fala comigo, vamos ouvir a galera. Torcida do Cruzeiro. Seu nome e seu bairro.
Fala, Tiagão, aqui Naldinho, conselheiro Lafayette. Thiago, hoje o Cruzeiro foi mal, o time jogou mal, não foi bem não, viu? 0-0 com a Chapecoense, tá doido, hein? Mas tá bom, o time também tá cansado, né? O time tá cansado, ganhou aí do Curitiba, 1-0. Então, o próximo jogo, Mineirão, 2-0 pra nós, rumo às quartas de final. Manda um alô pro pessoal lá de Reacima, valeu!
Serrote. Tava indo bacana na sua fala, entendeu? Tava mandando bem. Agora eu quero que você vai se catar, velho. Vai se lascar. Eu cansava, o time do Cruzeiro tá cansado. Também tô cansado, cara. Toma. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço. Vamos trazer mais um torcedor do Cruzeiro. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Fala, Tiagão. Boa noite. Tiagão, hoje eu não gostei muito do Cruzeiro, não, viu, rapaz? Pra mim, o Cruzeiro foi muito abaixo hoje. O Caio Jorge tá irreconhecível em campo. O que tá acontecendo com o Caio Jorge? É arrumar um reserva pro Caio Jorge, arrumar uma sobra pra ele. Abraço pro Guerreiro aí. Boa noite.
E aí, tem que arrumar uma sombra pro Cajota?
É sempre bom, né? É sempre bom que o jogador tem uma sombra ali, isso sempre ajuda, cara, principalmente no dia a dia, o jogador nunca pode estar confortável.
É que a sombra dele era o Chico, né?
Era o Chico, mas também não era nem o Chico, acho que era o Neyze. O Neyze que teve mais oportunidade de atacante, de gols do Cruzeiro até agora. Esse sim, poderia estar colocando uma pressão absurda, mas não aproveita a chance. Mas é o que a gente falou, cara, o Caio Jorge depende muito do jogo de transição. Com essas linhas mais baixas, ele vai sofrer, ele não vai aparecer tanto. E teve oportunidade, a verdade é essa. Aquele gol que ele perdeu contra o Botafogo, né? Não era nem pra o pessoal tá lembrando de cornetar ele se ele fizesse aquele gol. Do jeito que ele gosta, transição, caprichou demais, errou. E é normal, o atacante sabe disso. Eles ganham bem pra isso, eles sabem que eles mesmos se cobram. Sabe por que essa cobrança nunca incomoda o jogador? principalmente atacantes, essas grandes estrelas, porque a cobrança maior é dele, Thiagão. Tá se cobrando ali, entendeu? É, mas o quanto antes ele voltar a participar de gol, pelo menos uma assistência pra tirar um peso, né? Senão eles vão ficando insuportáveis.
O Edu, o Caio Jorge, vocês já falaram, gosta da transição, né? Do jogo mais em velocidade. Não falta o Cruzeiro, que o Neyser também tem essa característica, né? De velocidade, ainda nos lançou no Cruzeiro. Aquele centro, eu gosto, tá? Daquele 9-9, grandão, referência. Numa eventualidade, você pega uma Chapecoense, pô, 0-0, joga amarrado. Tem que ter aquele grandão na área pra ter uma bola chuveirada. E o Cruzeiro, não sei se o Arthur Jorge também não parece, né? Gostar desse tipo de jogador.
E tem ali na base, viu?
Quem?
Juan Índio.
Cara, esse moleque é
esse
muito
cara,
bom.
Esse cara fazia treinamento com ele na base, mas só cruzar ele atropela todo mundo. Tuf, gol.
Ele é muito bom.
Eu não sei se o Arthur... Eu até acho, olhando o Arthur Jorge do Botafogo, ele gostava. Ele tinha um Tiquinho Soares que era reserva, né? Não era o titular dele, mas vira e mexe, entrava. Direto o Tiquinho entrava, era o centroavante ali pra prender uma bola, jogar de costas. No Cruzeiro... O torcedor vai me matar, né? Mas tinha o Chico da Costa aí, mas vamos combinar, né? Eu não entendi até hoje o porquê que o Cruzeiro foi atrás do Chico da Costa, que tem essa característica. Mas não é o jogador pra jogar no Cruzeiro. Fala, Pancieri.
Foi uma indicação da comissão técnica do Tite. O Tite que passou esse nome, dizendo que seria um jogador importante, especialmente pela experiência que ele tinha na América do Sul, e aí o Cruzeiro contratou, mas essa foi uma contratação que foi um pedido especial do Adenor Bach.
É, enfim, não deu certo.
Era intérprete.
É.
Por quê? Mas... Não entendi.
Porque é sul-americano, jogou lá fora, jogou, abra, entendeu?
Mas pela experiência. Eu acho que todo elenco tem que ter um jogador com essa característica. Todo elenco tem que ter esse cara com essa característica. No Cruzeiro, experiente hoje não tem. Você olhar pro banco, você não consegue encontrar o cara com essa característica num jogo com o adversário com linha baixa, para dar peso à área, não tem.
Caio Jorge não é, não é.
Não.
É diferente de um Calleri.
Bruno Rodrigues.
Calleri de São Paulo. Isso aí você coloca ele, né? Atropela os caras, briga. O Flaco Lopes, o Palmeiras. Ele não tem. O Caio Jorge é de transição. Ele é alto.
O Pedro no Flamengo.
Ele é alto, mas ele não tem o bom tempo de bola, de cabeceio.
Não tem. E é normal, cara. É característica de centroavante. Existe o centroavante com uma característica do Caio Jorge. Tem um centroavante com característica
essa. Sabe onde é que ele vai bem? No qual jogo? Flamengo.
O Caio Jorge.
É. Vai ter espaço.
Provavelmente vai ter o espaço.
Não tem jeito, a gente fica pensando no Fábio.
Eu falei, você tá ansioso.
Ah, mas é um grande jogo.
Vai chegar a hora, guerreiro.
É um grande jogo do Cruzeiro.
Você sabe que eu aprendi esses dias, você falou de característica. A turma do videogame chama de overall. O overall do Caio Jorge no cabeceio.
Mas você aprendeu com quem?
Com o Bernardo Reis, meu filho. Ah. E o Tutu. Ah, isso aqui, eu comprei um jogador de overall 85. Eu falei, que caramba, que overall é esse?
Overall era outro,
não era. Overall, pô, é do videogame, é o linguajar da juventude. A gente tem que ir se adaptando, vai aprendendo, viu? Mas pode ser uma possibilidade.
Agora você farmou aura, viu?
É doido, hein?
9:28, quem tá farmando aura é a Prefeitura de Belo Horizonte, é a Prefeitura do Povo. Trabalho não para, eu quero ouvir você, torcedor, no 99651-9657. Pós-jogo da Itatiaia, Cruzeiro 0, Chapecoense 0, jogo de ida, Copa do Brasil. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis, aqui é o Rafael Luqueze do Salgado Filho. Senti hoje o Cruzeiro, um futebol apático, um Cruzeiro sem inspiração. Eu acho que tivemos luta, mas faltou um pouco de garra ao time do Cruzeiro. Mas foi um bom resultado 0-0 e vamos decidir em casa, mas tô confiante que o Cruzeiro vai classificar no Mineirão quarta-feira. 0!
Boa, Luquezzi, confiante, Rafa, obrigado pela participação, pela audiência, confiante. Gente, numa boa, com todo respeito ao time da Chape, pode vir aqui, fazer um ferrolho. O Cruzeiro é muito, muito, muito superior ao time da Chapecoense.
Mas é Copa, Thiago. A gente viu isso na Copa do Mundo. O Cabo Verde, os adversários são muito superiores ao Cabo Verde, engrossou o Congo, engrossou o jogo. Você viu a Suíça amarrando o jogo. Não é fácil, a Copa é diferente. Se Cabo Verde jogasse a Copa o Campeonato do Mundo de 38 rodadas, ninguém ia falar em vozinha. Ia brigar para não cair lá atrás. Agora, como é Copa, um jogo, o ida e volta, isso muda o cenário, cara. muda por completo o cenário, porque chega um momento do jogo também. Por exemplo, o segundo tempo de um jogo de Copa, Cruzeiro Chapecoense 0-0 aqui no Mineirão. Você acha que a responsabilidade do segundo tempo é de quem?
Total.
Então,
mas o Cruzeiro também, aí chega um momento que o cara não se arrisca também tanto. Não,
mas isso, aí que eu ia chegar.
Mas esse 0x0 aí tem que saber jogar.
Aí que eu ia chegar. Porque
entra o Bruno Rodrigues, daqui a pouco tá tomando uma vaga.
Aí o Arthur Jorge, ele olha e fala: rapaz, 15 minutos do segundo tempo, tá 0x0. 25 minutos
tomou
do segundo.
Um gol, já era.
Eu vou me arriscar aqui?
Não.
Eu vou pra cima com tudo, porque eu tenho a responsabilidade? Ou eu vou manter o equilíbrio aqui? Cara, não é simples pro time que tem a responsabilidade. No caso, o Cruzeiro contra a Chapecoense, eu tô falando em Copa. No Campeonato Brasileiro é completamente diferente. Mas, gente, entra ano, sai ano, a gente precisa aprender isso uma vez por todas. Se você faz 1-0 cedo, aí o jogo se transforma. Porque aí o time inferior, o pequeno, ele vai ter que abrir.
Que era o caso hoje, cara. Se aquele gol não é anulado, era
o Palmeiras fez
jogo
com Fortaleza. Você fez 1-0, abriu o adversário, ele vai ter que ir pra cima. Acho que até bobagem no jogo de ida e tanto pra cima, se abrir tanto. Mas no jogo da volta, você faz 1-0 no primeiro tempo, acabou. A chance de você até golear, ela é evidente. Agora, se o jogo segue 0-0, gente, entra ano, sai ano, é sempre o mesmo discurso. Ah, é obrigação, ah, é isso, ah, é time de Série B, ah, é o lanterna do campeonato, mas é Copa. Copa é diferente, não é tão simples, entre aspas, como é jogar num campeonato por pontos corridos. Então, ter a responsabilidade te traz ônus e bônus. E a depender do cenário do jogo, o ônus pesa e o peso é complicado.
Mas mesmo assim, eu acho esse time encaixa bem em Copa. Porque esses jogadores experientes ali, eles podem ver, o início do Mineirão vai ser tipo uma pressão, mas não vai ser aquela pressão arriscando pelo meio, uma pressão absurda igual pontos corridos. A mesma coisa, por que a gente viu tantas jogadas pelas laterais hoje? Porque é mais seguro.
É, mano.
Uma que o Mateuzinho foi por dentro, errou, tomou contra-ataque.
Isso.
É, cara, mas é, eu acho que o time arriscar, encaixa, cara, bem. É a gente que eu falo, né, os torcedores aí, falando como torcedor, lá no Mineirão, a gente tem que jogar junto. Tem que saber jogar, passou 15 minutos. É Copa, cara. É o que tu falou, não dá pra arriscar muito.
É porque em casa, cara, quando. Se o jogo vai se desenhando ali no 0x0.
20 minutos 0x0.
Aí o que o Fabrício falou da paciência, é difícil pedir paciência pra torcedor, né? Mas quando não vem a paciência, vem a ansiedade. Quando a ansiedade sai da arquibancada e vai pro campo.
Não, e vai.
Aí
influencia total. Várias vezes eu errava um paciência e começa a escutar.
Isso.
Aí você vai ficando apavorado, quer corrigir. Aí
você recomeça uma jogada, você tá atacando, você vê que não tem espaço, você volta.
E é o que eu falei, você põe o Bruno Rodrigues. Aí o primeiro passo que ele errar, não é fácil não, gente.
Não.
Terminou, viu? O Internacional venceu o Corinthians 2-0. Grande resultado do Inter em Porto Alegre. Junto com o Palmeiras, né? Os únicos a vencerem nos jogos de hoje, dessa fase. Aliás, de hoje e de ontem, que ontem foi tudo 0x0. Então, Inter e Palmeiras saíram na frente.
Pô, bicho, nem um golzinho, cara.
Esse eu vou falar, esse pra mim é surpresa, esse resultado. Internacional, na fase que tá.
Mim também.
Mas maré. Tu vê como é Copa.
Ô, Thiago.
Isso. Diga. Copa é diferente.
O Lúcio Rodrigues chega na terça-feira. É o jogador que vai chegar na terça-feira e vai fazer exames médicos para assinar esse contrato e ser anunciado de maneira oficial pelo Cruzeiro. Então, Lúcio Rodrigues, 23 anos, uruguaio, na terça-feira em Belo Horizonte.
Cruzeiro vai comprar, né, Panciere?
Cruzeiro está pegando o empréstimo a princípio e depois faz a aquisição em definitivo. E o Neon também não se opôs à negociação, teve aí um interesse do Neon, que pagou uma grana alta, né, pelo jogador na época do Bahia. Na época que ele estava no Bahia foram 20 milhões de euros mais bônus, para você ter uma ideia. Foi negociado em 2025, chegou ao Bahia em 2024. Mas o Neon não se opôs a esse empréstimo inicialmente. Depois o Cruzeiro, depois desse prazo de um ano, pode fazer essa aquisição em definitivo do Lúcio Rodrigues.
Bom jogador, Edu Panzi?
É bom jogador, mas é um bom dinheiro também, né? Eu acho que o Cruzeiro não falou em cifras, de se tiver que comprar, quanto que vai ser o valor de lá pra cá, mas o clube atual pagou 20 milhões de euros, né?
139 milhões de reais.
Mais bônus, como disse o
Chega a 22 milhões a negociação.
É um valor muito alto que eu até acredito, depois o Panzi pode até escarafunchar lá no Cruzeiro, que pode ser uma contratação já do ano que vem. Cruzeiro antecipando.
Pans, eu tenho essa impressão. Tenho essa impressão que houve, por necessidade, uma aceleração do calendário 2027 em termos de reforço e contratação, muito pelo Sinisterra, né, que só para o ano que vem, sinceramente, só para o ano que vem, e o PEC nessa reta final desse ano, ainda se tudo der certo, numa recuperação positiva. Mas eu acho que é o caminho que você disse.
É, a impressão que eu tenho é essa, por exemplo, vamos lá, o exemplo chulo. Cruzeiro tem R$10 para gastar em 2027. Ele vê a necessidade por conta de lesões em 26, ele vira e fala, ó, eu vou pegar por empréstimo, mas dos R$10 eu já vou separar 20 do Lúcio, que está chegando esse ano, mas já é um orçamento
do ano que vem.
Ele já, eu acredito que já esteja mexendo num orçamento futuro pela necessidade por conta das lesões. Acho que deve ser mais ou menos isso.
Acaba tendo que investir antes, né? Por conta do imprevisto que acontece também no futebol. 9:36, você já mandou seu áudio? Galera tá participando aí, ó, pós-jogo da Itatiaia para 7KBET, 99651-9657, mensagem de áudio,
Thiago.
Diz seu nome e manda sua mensagem, fala aí, Pansy.
Vamos ouvir o Vidalba? O Vidalba vai falar aqui na entrevista, ele foi escolhido. Vamos lá pra gente fazer essa entrevista. O Cruzeiro que volta hoje ainda. Hoje o Cruzeiro volta para Belo Horizonte. E lembrando que o Cruzeiro vai treinar amanhã à tarde, né? Até porque já tem essa partida na quarta-feira. Ah, tem folga não. Segunda-feira à tarde. Então todo mundo trabalhando na Toca da Raposa. A gente está ali esperando ali o Vidalba para a gente fazer essa entrevista. 9:37. Estamos aqui ao vivo para essa entrevista aqui na Zona Mista, para a gente fechar o vestiário do Cruzeiro. Fabrício Bruno já falou, e o Vidalba hoje, que foi titular, né, na equipe do Cruzeiro, para essa partida contra a equipe da Chape. Vamos lá então, para a gente fazer aqui o registro. Vidalba, hoje atuando, né, numa posição até que você sabe fazer, né, o lado esquerdo, queria que você falasse um pouquinho dessa partida, da sua atuação, e até no segundo tempo, bem forte ali na parte ofensiva também para ajudar. Boa noite para você.
Bom, boa noite para todos. Primeiramente, estou muito feliz. Levo quase 2 meses sem ter a possibilidade de jogar oficialmente, né, como titular. E a verdade é que a minha sensação é de felicidade, primeiramente, além de não ser na posição que habitualmente estava jogando. Mais ou menos venho seguindo os trabalhos de Kaique, os trabalhos de Rojas. Então é uma posição que eu já conheço, que não jogo faz tempo, mas que eu conheço. E depois tenho, obviamente, minha avaliação. Mas isso fica para mim, para não ser irrespeitoso com um torcedor ou com qualquer pessoa que pense diferente. Mas como sempre falo, tento dar meu melhor na posição que um treinador me coloque, seja onde seja, e sempre predisposto para ajudar ao time e ao grupo.
Vidalba, até saiu com cãibra ali, né? Foi porque a posição é diferente, é o bate e volta o tempo inteiro e não estava tão acostumado com isso. Às vezes zagueiro ali você consegue controlar mais, né? Mas ir voltar o tempo inteiro cansou um pouco mais.
E eu acho que por aí também é a quantidade de tempo. Não sei se lembram que eu voltei contra o RT jogando de zagueiro também, e às vezes a irregularidade de não jogar, acho que também se sente em algum momento. O que me surpreendeu é que foi danada. Não tinha sentido nada, não me sentia cansado. Estava tentando estar posicionalmente bem ubicado, tanto para chegar na parte ofensiva como para chegar na parte defensiva. E aí, danada, senti uma sensação de caimbre e não me soltava. E isso me incomodou porque justo tinha um jogador novo ingressado. E aí já tinha um temor de por aí não poder responder nesse momento. E não me soltava. Então, por isso, pedi melhor ingressar outro companheiro e que por aí esteja melhor, como foi Gabi, para poder manter e melhorar ainda a posição e poder seguir contribuindo tanto com a parte defensiva como na parte ofensiva.
Djalba, o treinador do Cruzeiro, ele falou a respeito aí da importância do elenco, de contar com todo mundo, enfim, você acabou de explicar aí a sua situação. Para quarta-feira no Mineirão, o Cruzeiro busca essa classificação. O que, é que vocês têm que fazer de diferente de hoje para que o Cruzeiro não passe aperto, não passe sufoco diante da Chapecoense? Lembrando que o jogo pelo Campeonato Brasileiro, que parecia que era um jogo tranquilo, dominado pelo Cruzeiro, no final foi um Deus nos acuda, né?
Olha, minha visão, que sobretudo que deixou o Mundial, é que hoje já não tem jogo fácil para mim. O Mundial deixou muito claro isso, sobretudo com todos os times, né? A Alemanha ficou fora com o Paraguai, com sua forma. Cabo Verde deu um susto na Argentina, Egito, todos os times. Brasil teve um jogo difícil com a Noruega. Então, eu já não acho que tem diferença entre times e outros, se não mostrar dentro do campo, entendeu? A priori, todo mundo pode falar que um é melhor que outro, mas tem que mostrar aí dentro. Hoje, me parece que fizemos um jogo certo, que controlamos o jogo, não como todo mundo quer, que seja com situação de perigosidade e demais, e ficou aberto para na volta no Mirão poder, como você disse, não passar sufoco, sentir essa segurança da parte de atrás para cima e poder matar o jogo e conseguir a classificação, que seria um passo importante, como vai ser todo agosto, né? Todo mundo sabe que agosto vai ser uma etapa de muitas coisas que se jogam para o futuro e a ideia desse elenco de grupo e do Cruzeiro mesmo é dar resposta nesse sentido e poder fazer o melhor para conseguir alegria para o clube e tanto para o torcedor também que hoje também acompanhou o elenco como vem fazendo e também é muito importante para nós.
Djalba, é inevitável também te perguntar isso porque estamos no Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, mas a pergunta é que muitas partes da torcida, né? E o Djalba vai ficar? Você tem um carinho enorme e uma confiança da torcida do Cruzeiro, gosta muito de você, sempre honrou e respeitou essa camisa de uma forma gigantesca. Como é que está essa situação? Como é que está tudo isso para você permanecer no Cruzeiro e a torcida também ter essa resposta positiva?
Acho que um companheiro teu me perguntou mesmo depois do jogo do Barcelona e depois da classificação. Eu já deixei claro minha postura, meu pensamento e meu sentimento que eu tenho para com o clube. Então, tivemos algumas reuniões já e ainda estamos aí na espera da decisão, mas também na parte do clube e veremos o que acontece. Eu já deixei minha postura clara. Já sabem do meu pensamento, que é o que eu quero e em tanto e enquanto seguirei trabalhando e fazendo meu foco no dia a dia no clube até dezembro, que é quando acaba meu contrato, mas já sabem da minha postura, tem bastante claro, eu fui muito claro e direto e não tenho muito mais para falar disso.
Vidal, para fechar, como que vem sendo a ajuda de vocês argentinos para a adaptação do Gabriel Rojas, né? Você vem de um calendário que é diferente, você viveu isso e ele agora vivendo também aqui.
Justamente, a melhor forma de ele entender, justamente como está fazendo agora, que é experimentando. Nós deixamos claro que há muita diferença na regularidade dos jogos, na Argentina não se joga tanto como aqui, e acho que ele está se adaptando muito bem, está indo bastante bem. Acho que minha adaptação foi um pouco mais difícil lá na final do Mineiro, mas estou feliz por ele porque está ajudando ao time, um grupo, um cara que chegou para ajudar, para trabalhar e espero que com esse correr dos jogos se vai sentindo melhor e dando as mesmas ou melhores respostas que está dando para o grupo e para o elenco quando joga.
Legal, obrigado, viu? Obrigado. Esse é o Lucas Vidalba, o último a passar por aqui. E aí, Thiago, Fabrício, Panzi, só pra gente repetir essa informação, o Cruzeiro então retornando agora, né? Os jogadores já saem daqui da Arena Condá, vão para o aeroporto de Chapecó. O Cruzeiro deve chegar por volta aí de 2 horas da manhã, mais ou menos, enfim, no aeroporto de Confins, liberados. Acho que eu fui até exagerado, deve ser um pouquinho mais cedo, 1 hora da manhã. E aí o Cruzeiro é liberado, e aí à tarde todo mundo volta pro pensamento do duelo contra a equipe da Chapecoense, quarta-feira, às 7 horas da noite, Mineirão, com a presença da Nação Celeste, para empurrar o Cruzeiro para chegar a essas quartas de final da Copa do Brasil, que a Nação Celeste quer, viu, seu nome, seu bairro?
Valeu, valeu, Pance. Agora o Vidalba tem muita personalidade, né? Quando ele foi perguntado da negociação, não, tá entregue na mão de quem tem, tá, já fiz a reunião, todo mundo já sabe o que eu quero, já sei o clube que agora Falta quem tem que decidir bater o martelo, Fabrício.
É isso aí, ele tem muita personalidade, né? Bom jogador, né?
E não abaixou a cabeça não, tá? Não, eu quero ficar. Tá aí, já sabe o que eu quero, gosto muito, tô identificado, mas não ficou com pires na mão, não.
Não, sabe por quê? Quando fala assim é porque com certeza já tem gente também interessada, cara, porque ele é bom jogador, cara. Joga de zagueiro, quarto zagueiro, faz a lateral, um excelente profissional, cara se dedica aqui, além de profissional, cara chega aí, cara tenta falar o português, cara, é impressionante, o quanto que ele acrescenta no grupo, pros meninos, pra todo mundo, ele é sempre aquela energia alta ali, cara, total, sabe, hoje a gente achou que ele ia jogar ali, numa parte mais defensiva, cara, deu a vida, foi de ala, é um excelente jogador e assim, personalidade, né, mostrou, não tem que ficar chorando mesmo não, senão também, o pessoal que quer negociar, às vezes deita, né, ele tá certo, ele tem que se valorizar e com certeza, eu acho no mercado, o Vidal é um jogador valorizado.
Ô Edu, e ele tem essa polivalência, né, a lateral, a zaga, zagueiro canhoto, que não é uma peça simples se encontrar no mercado.
E de origem ele é meia, né, cara? Começou no futebol como meia.
Aí... Não, mas aí ele ia morrer de fome. Sorte que ele mudou.
É, mas aí vai se adaptando, né? O futebol... Mas
aí ele tem as qualidades lá, né?
Exatamente. Ele não deu certo como meia, mas ele trouxe algumas coisas do meia para jogar defensivamente. A boa saída de bola, um bom passe longo. E ele utiliza muito bem isso. A gente viu quando era zagueiro pelo lado esquerdo do Cruzeiro. Temos visto agora, recentemente, ele atuando como... Hoje surpreendeu jogando como ala. A gente sabia que ele ia ser o lateral esquerdo, mas a gente imaginou, pelo menos eu imaginei, nessa saída com três jogadores que o Cruzeiro faz, que hoje não seria com os volantes, seria com o Vidalba. Nada disso, cara. Era Romero e Gerson entre os zagueiros e o Vidalba de ala, bem aberto lá, rente à lateral, com o Kenji fazendo o corredor central e ele subindo, cruzando, indo na linha de fundo. Tanto que com 20 e poucos minutos do segundo tempo, ele falou que o músculo prendeu e que não conseguia soltar mais, cara. Ele falou, e realmente, a imagem, a hora que, focou no Vidalba, ele não conseguia andar. E foi pro banco com duas bolsas de gelo, uma em cada coxa. Realmente, ele...
Eu achei engraçado, câimbra na coxa.
Esquisito, né?
Eu nunca vi ali na parte da frente. Esquisito. No quadríceps ali, né? Reto femoral, que você fala?
Reto femoral, eu nunca vi.
Cara, ele não tava conseguindo andar mesmo. Tava difícil, tava dando até agonia. Agora, e ele falou na coletiva, né? Aquilo que a gente vinha falando aqui agora há pouco. E, cara, independentemente do adversário, se o adversário tá organizadinho, é difícil o jogo. E ele citou o exemplo da Copa do Mundo, citou o exemplo do Cabo Verde, de outras seleções menores. Tem que parar com esse negócio.
Eu acho que ele tava escutando Tatiaia.
Ele não, ele viu você. A Copa, cara.
Ele escutou o que você falou.
No vestiário ouvindo. Ele falou assim: ah, Edu Panzi, eu vou.
A verdade
ele falou exatamente
isso. A verdade é que o Pedro Lourenço fica ligado em Itatiaia com o radinho alto e a turma.
Lá no vestiário tá todo mundo ouvindo.
Todo mundo ligado na Itatiaia. Mas a Copa do Mundo deixou isso muito claro. É, jogo de mata-mata, o time inferior, se tá organizado, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser difícil. Se individualmente não aparecer um desafogo. Como apareceu várias vezes um tal de Lionel Messi na Copa, né? Se não apareceu o cara para desafogar ali, como no jogo França e Paraguai, que ele citou, que o Doué entrou no segundo tempo, com duas jogadinhas ali, sofreu um pênalti e a França ganhou.
Aí bagunça a linha.
Bagunça.
Aí você bagunça, entendeu? Aí é bola de neve.
Exato.
Em cadeia, assim, você vai, bagunça aqui, aí o que tava aqui certinho tem que cobrir lá. E aí vai
o castelo de carta, né?
É.
Puxou
aí,
uma, cara. Vai derrubando as outras.
É isso aí.
Mas se não tiver o cara pra bagunçar, se não tiver a turma numa noite, ou pelo menos um ou dois numa noite inspirada, fica difícil. A gente tá falando da França, né? Que tem um monte. Eu falei do Messi, agora vamos trazer pra realidade aqui, ainda que o Cruzeiro tenha ótimos jogadores, mas é difícil, não é simples. Então, o torcedor, ele tem que ficar ligado, esse negócio de, é time de Série B, é o lanterna da Série A. Copa é diferente, Copa diminui distância técnica, Copa a organização sobressai em relação a campeonato de pontos
não,
corridos.
E trazendo bem pro Cruzeiro, o jogo passado contra o Curitiba, não foi de um drible, mas foi um Gerson chegando,
Gerson e
aquele cruzamento diferenciado e o Matheus Pereira entrando na área também.
O desafogo ali de dois caras são diferentes, se não aconteceu hoje, não aconteceu, aí irmão, o jogo vai se arrastando e a Chape tava satisfeita, cara. Tanto que o primeiro tempo da Chapecoense foi muito mais forte. Então, no segundo tempo, os caras já falaram, opa, aquilo que nós falamos. vamos arriscar não. É. Não vamos arriscar não, porque o 0x0 aqui, nós vamos jogar a responsabilidade pros caras em BH.
Ouvimos o Vidalba, hein? No oferecimento da 7KBet, proibido para menores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. Portarias PA/MF 3222 de fevereiro de 2025. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço. Vamos trazer mais um torcedor? Estamos ouvindo a galera em Cruzeiro e Chapecoense. Foi 0x0 lá em Chapecó. Jogo de ida, fase oitavas de final da Copa do Brasil. Seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago. Um abração para todos vocês aí. Eu sou Edivaldo Félix de Montes Claros. O Caio Jorge precisa jogar mais na posição dele. O Caio Jorge está saindo muito do ataque, voltando muito para o meio. Não está tendo essa transição do meio com o Caio Jorge, é tanto que ele parou de fazer gols. Você entendeu? Então eu acho que tem que voltar o Caio Jorge para a posição dele, que é lá no ataque entre os zagueiros lá. Então, assim, vamos voltar a marcar o gol. É tanto que o Caio Jorge não tem feito mais gols por conta disso, a não ser de pênalti, né? Então eu acho que tem que mudar esse posicionamento do Caio Jorge para melhorar esse ataque.
Valeu, Edivaldo, um abração para você aí no norte de Minas. Passa por isso, Fabrício? Acho que ele tá muito longe do gol, por isso não tá tendo tanta oportunidade?
Não, cara, eu tava falando esse dia, conversando com meu filho sobre isso, né? E recentemente ele jogou na base também, tava no Guarani e tal, ele não quis mais jogar bola, enfim, tava no sub-17. Ele tava falando que hoje é muito engessado. Antes a gente tinha os atacantes, né? Mas eles vinham, às vezes, eles eram liberados pra vir buscar bola. Pode ver, tem jogos na minha época, assim, que o cara era mais liberado, né? Correu o campo inteiro.
O Elton Paulista.
Correu o campo inteiro. É, o cara vem buscar bola, carimba. Pelo menos dá uma movimentada aí. Hoje não, eles são praticamente engessadinhos ali, né? Aí tem que esperar uma jogada individual dos beirados. Os próprios beiradas hoje, cara, não tem muito essa troca de lado. Eu acho interessante, sabe? O que ele falou é interessante. De repente um Caio Jorge vem umas vezes pra buscar bola, entra o Matheus Pereira. De repente um Arroio vai pra esquerda, o Kenji. Mas não o treinador falando. O cara tendo essa leitura de jogo no momento. Mas também não sei se eles têm essa liberdade, né? O treinador europeu, ele não dá muito essa liberdade. O único treinador que deu essa liberdade foi o Jorge Jesus, né? Mas também como é que ele ia proibir o time do Flamengo daquele? Tinha que liberar os caras fazer o que quisessem dentro de campo. Ele só cobrava intensidade.
É, mas a turma tá esperando, o Caio Jorge vai decidir na hora certa. Ô, Flamengo! A Jota tá de olho, hein? Aliás, há uma guerra no futebol brasileiro. Hoje a Leila Pereira esculachou com o Flamengo. Já essa rivalidade que já vem de alguns anos no Brasil. Thiago,
mas assim,
e hoje a Leila Pereira esculachou com gosto.
Só pra... É que eu tô num delayzinho assim, de vez em quando eu vou...
Sim, é
culpa do defunto,
coisa.
Que aumentou muito aqui o meu retorno. Aí, é brincadeira. O que acontece? Mas
só explicar que defunto é o nosso Júlio César, que é operador. Você falou que é o quê?
Ô, Thiago.
Defunto.
Ô, Thiago.
Entidade.
Thiago, você joga pelado, você é 9.
Sim.
Às vezes...
Mas eu sou 9 da Bahia.
Às vezes fica pelado, fica muito tempo sem tocar na bola, é bom. Deixar ele lá tocar na bola, você tá entendendo?
Exatamente.
Pra entrar no jogo. Porque às vezes fica muito isolado lá no parque.
Você se desliga.
O cara não volta mais, cara.
É, desliga. É verdade. Pô, o Caio Jorge com mais intensidade. 9:53, gente. Vai precisar do transporte público durante a madrugada? Tá aí trabalhando, ralando, como todos nós aqui na Itatiaia. Quando for sair do serviço, fica tranquilo. Tem um madrugão. É ônibus rolando também, circulando na madrugada. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Tem mais áudio? Chamou de defunto. Não, é áudio. Vou colocar a galera pra falar aqui na Itatiaia. São 9:54. O Cruzeiro que se prepara agora para esta importante sequência. Tem esse jogo da volta contra a Chapecoense. Cruzeiro no seu calendário. Tem a Chape na quarta-feira, jogo é às 19h, hein? Todo mundo sai mais cedo do trabalho e direto pro Mineirão. No domingo, Cruzeiro 11h, pega o Mirassol, joguinho bom também, domingo 11h, pra ter o Mineirão cheio. E depois, amigo, é Libertadores, é o Flamengo na quarta-feira, dia 12, às 21h. Tô botando fé no Cruzeirão, hein? Pra passar pela Chape e também pra dar um calor no Flamengo e avançar na Libertadores da América. Cruzeiro chega num bom momento. Eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, em relação ao Flamengo, tá vivendo um momento melhor, não, Edu Panzi?
É, talvez de menos pressão. O Cruzeiro vem com melhores resultados antes da Copa do Mundo, agora pós-Copa do Mundo. Acho que tá dentro da expectativa, talvez tirando hoje o desempenho ali ofensivo, a gente esperava um pouco mais, Mas o Cruzeiro está muito mais próximo do que se espera do Cruzeiro do que o Flamengo, do que se espera do Flamengo. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro começa, eu não vou dizer que errando, mas não dando certo a escolha pelo treinador, o Tite, e corrige a rota trazendo o Arthur Jorge, que deu certo, se adaptou muito rápido ao Cruzeiro, enquanto do outro lado o Flamengo tinha tudo certinho e a gente não entende os motivos, né? Eu acho que é um motivo extra-campo. Eles resolvem simplesmente mudar tudo. O Felipe Luiz não é o Felipe Luiz, é o Leonardo Jardim, que é outro bom treinador, mas que enxerga futebol de maneira diferente. E ainda que tenha, que seja bom, você precisa de tempo para se adaptar ao elenco que você tem, para o estilo de jogo, e para o elenco se adaptar àquilo que você pensa. E o Flamengo não tem tido isso, porque a cobrança é muito forte, é muito pesada. O Flamengo não pode empatar, o Flamengo tem que ganhar tudo. O Flamengo não pode ser o terceiro, ele não pode brigar por vaga na Libertadores, não. Ele tem que brigar para ser campeão. E a vaga tem que vir com o título. E essa é a pressão do Flamengo. E eu concordo com você. Momento por momento, o Cruzeiro está muito mais próximo do que se espera do Cruzeiro na temporada do que o Flamengo. E aí isso conta. No mata-mata, a parte mental pesa, viu, Thiago? Pesa bastante.
Vale lembrar que o Mengão está de folga esse fim de semana porque foi eliminado pelo Vitória da Bahia, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense, fechando os jogos de ida da fase oitavas de final. Edu Panzi, vambora, filho meu.
Bora, eu volto daqui a pouco, tá, Thiago? No
apito final?
Apito final ao vivo e a cores.
Você e Rubens Júnior?
Eu e Rubens Júnior.
Bom demais, muito mais do que foi o Domingão do Futebol na Itatiaia, fechando, né, o resumo do futebol no apito final. Fabrício Guerreiro, mais uma honra tabelar com você aqui na Itatiaia, amigo.
A honra é toda minha, tá doido? Mais um dia de aprendizado com essas duas lendas aí do rádio, Panzi e o nosso amigo Thiago Reis, mais conhecido como
TR9. É, achei que você ia falar Serrote. Ia voar uma cotovelada na sua cara, igual a do Maurício deu no menino do Vitória, a parte dura aqui do cotovelo. Olha, muito obrigado a você, pra você, ouvinte. Cotovelada jamais, só carinho, gratidão. Muito obrigado pela sua companhia.
Quem já chegou, Thiagão?
O rei de Barbacena, Gutenberg Gomes, já tem noite livre. Depois o apito final com Rubens Júnior e Edu Panzi. E agora tem notícia na Itatiaia com Aline Neves, fechando o Domingão também, claro, com muita informação para você. Eu volto amanhã no Rádio Esportes, às 11h30, com tudo que rolou no fim de semana de Copa do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fechando o nosso pós-jogo, 7 Cabete, uma semana abençoada. Até a próxima. Valeu, gente!
Coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem. Trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais. As obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da Prefeitura que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O futebol mexe com a emoção do torcedor. E a 7K Bet torce junto. Plataforma confiável, variedade de apostas esportivas, transmissão ao vivo e o saque mais rápido que o contra-ataque. Acesse 7k.bet.br. 7K Bet, a emoção do futebol com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF-322, de 17/2/2025.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7K Bet.
Itatiaia. Urgente.
10 horas em Belo Horizonte, 18 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar 68%. Destaque de polícia.
Um suspeito de envolvimento com a guerra do tráfico de drogas na região do bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH, morreu em confronto com a Polícia Militar em Belo Horizonte hoje mais cedo. Segundo a PM, policiais do Batalhão G receberam informações de que esse homem estava escondido em um imóvel no bairro Prado, na região oeste da capital. Os militares foram até lá e o abordaram, só que o suspeito não teria acatado as ordens ali e ainda apontou uma arma de fogo em direção aos policiais que atiraram. Ele foi atingido, socorrido para a UPA Oeste, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Durante a ocorrência, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, dois carregadores, mais de 40 munições, uma faca, duas balanças de precisão e material para dolagem de drogas. De acordo com a PM, o suspeito era faccionado do Comando Vermelho e seria responsável por coordenar ataques na disputa com o Terceiro Comando Puro, TCP, na região do bairro Jardim Laguna, em Contagem, numa guerra que, como a Itatiaia já acompanha, deixou 13 pessoas baleadas e 3 mortos. Repórter Felipe Quintela.
Bombeiros controlaram agora à noite um incêndio em um pátio de apreensão em Igarapé, na rua Brasília Nunes Ferreira, no bairro Jardim Colonial. Foram consumidos cerca de 5 mil metros quadrados de área. Não houve vítimas. A Defesa Civil Municipal também esteve no local. E o metrô de BH tem funcionamento alterado nesta semana.
A linha 1 do metrô de Belo Horizonte tem serviços alterados a partir de amanhã. De segunda a sexta-feira, o intervalo entre os trens será de 28 minutos, entre 8 e 11 da noite. Para a continuidade das obras de manutenção, os trens passarão em uma só via de 8 às 11 da noite nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha. Por isso, será necessário verificar a direção da composição antes de embarcar. O metrô BH informou que não haverá baldeação durante as intervenções. Repórter Duda Esperandio.
Tá precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou, GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL confirmou a pré-candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal neste domingo. Em discurso lido pelo irmão da ex-primeira-dama, Diego Torres, Michele afirmou que, abre aspas, é o começo de uma caminhada para devolver esperança e liberdade, fecha aspas. A ex-primeira-dama recebeu alta hospitalar agora à noite, após ser internada com forte enxaqueca. Vamos a Brasília.
Celina Leão foi oficializada neste domingo como candidata à reeleição ao governo do Distrito Federal. A candidatura foi lançada pela Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. O vice será o advogado Gustavo Rocha, do Republicanos. A chapa também tem apoio do MDB e Podemos e tenta atrair o PL para a aliança. O movimento é estratégico, porque o partido de Jair Bolsonaro confirmou Bia Kicis ao Senado. Celina assumiu o governo em março, após a saída de Ibanez Rocha, e agora busca manter a frente política que sustenta a atual gestão. Entre os adversários estão José Roberto Arruda, do PSD, Leandro Graz, do PT, e Ricardo Capelli, do PSB. De Brasília, João Pedro Melo.
A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Dia
de Minas para o Brasil. Somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Noite livre no ar, música boa, tem interação, tem emoção. Noite livre no ar, ouvinte em primeiro lugar, Itatiaia, noite livre.
Alô, alô, boa noite, aliás, uma ótima noite de domingão. Eu tô chegando, hein? Nosso encontro é curtinho, mas vem comigo. Papo até às 11. Muito bem, 10 horas e 5 minutos em Belo Horizonte. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de uma ótima noite.